vem aí, Bate Bola Nacional.
Boa tarde, Brasília, 12:40.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção. Estamos chegando com o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa de esportes da hora do almoço. E as manchetes que serão notícia nesta segunda-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
VAR define empate entre Corinthians e Flamengo em São Paulo. Santos surpreende e vence Botafogo com golaço. Série D já tem os quatro times que sobem para a Série C em 2020. Vasco vence Flu de virada em São Januário. Ceará vence Palmeiras com time completo e Fortaleza complica a vida do Galo. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora com a categoria do José Lins na mesa de efeitos, controle geral, a central técnica, com o Reinaldo Santos e o Francisco Mendes. FM Nacional 96,1, Nacional Brasília 980, Nacional Rio 1130, Amazônia, Alto Solimões e a rede pública de rádios. Você que está nos aplicativos da EBC, radios.ebc.com.br. E a partir de agora está no ar o seu, o nosso Bate-Bola Bola Nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é o povo do sul a norte, ligação no som mais forte do esporte.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, anunciando para quarta-feira, jogão, é Libertadores da América, direto de Quito, no Equador, é Meleque Flamengo, 9:30 PM, eu, Bruno Mendes, o Maurício Costa e o Luiz Ferreira, transmitindo tudo na rádio mais querida no Brasil. Vamos começar destacando a Série A do Campeonato Brasileiro, aquele panorama, ele está chegando aí.
Campeonato Brasileiro.
Muito boa tarde, André Luiz Mendes, a todos os ouvintes ligados nessa edição do Bate-Bola Nacional. Vamos destacar a 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. No sábado, clássico de São Januário, o Vasco de virada venceu o Fluminense por 2-1. Na Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Cruzeiro ficaram no 0-0. No Beira-Rio, em Porto Alegre, os times reservas de Inter e Grêmio empataram em 1-1. A surpresa da rodada ficou por conta do Castelão em Fortaleza. O Ceará venceu o líder Palmeiras por 2-0. O Atlético Paranaense foi até Maceió e não tomou conhecimento do CSA, goleou 4-0. O Santos foi até o Nilton Santos e venceu o Botafogo 1-0, um golaço do Marinho. Ainda no domingo, no Independência, o Atlético Mineiro empatou com Fortaleza em 2-2. Vencia o Galo por 2-0, mas cedeu o empate. Na Arena Corinthians, Corinthians e Flamengo ficaram no jogo 1-1. Na Ressacada, jogo fraco tecnicamente, Avaí e Goiás ficaram no 0-0. Um jogo encerra a rodada nesta segunda-feira, logo mais 8 da noite no Morumbi, tem São Paulo e Chapecoense. O Palmeiras é líder 26 pontos, em segundo o Santos tem 26 pontos, o Palmeiras lidera por conta do saldo de gols, o Flamengo é o terceiro 21 pontos, em quarto o Atlético 20, em quinto o Internacional 17 pontos, fechando o G6, o Atlético Paranaense com 16 pontos. Zona de rebaixamento, 17ª posição, Fluminense, 9 pontos, 18ª, Chapecoense, 8 pontos, 19º, o CSA, 6 pontos, segurando a lanterna, o Avaí, com 5 pontos ganhos.
Técnico do Flamengo, Jorge Jesus, fala do jogo e do empate com o Corinthians.
Foi um grande jogo, duas grandes equipas, duas equipas muito bem organizadas do ponto de vista defensivo. Difícil para ambas as equipas arranjar oportunidades de gol. Adorei este jogo do ponto de vista técnico-tático, tanto da parte dos jogadores do Corinthians como da parte dos jogadores do Flamengo. E o resultado acaba por ser justo. Merecemos todo o risco que eu fiz nos últimos 15 minutos, como eu costumo dizer em Portugal, meti a carne toda no assador e fomos compensados por isso.
E na zona mista, o Gabigol foi perguntado por que ele foi comemorar na torcida do Corinthians. Ele não gostou nada e deu essa resposta aí, ó.
Colocação do quê?
De comemorar com o braço em punho, de frente para a torcida do Corinthians, jogar um copo próximo de você.
Mas você comemorei assim? Como que é desrespeito ou algo assim?
Não, o fato de você comemorar para a torcida do Flamengo.
Mas eu vou comemorar. O jogo é aqui, vou comemorar hoje. Não tem como atravessar o campo inteiro para comemorar contra o Flamengo, né? Eu acho que sempre comemorei assim, não sei por que estão fazendo essa coisa toda, essa minha comemoração. Já falei que ia pra agradecer a Deus pela força que ele me dá para todos os dias acordar. Principalmente hoje, que estava muito mal com gripe, deu no corpo, então. Hoje ele me capacitou mais uma vez para poder jogar, ajudar meus companheiros a fazer um gol.
Técnico Fábio Carilli analisa o Corinthians e a sequência no Brasileiro.
A gente está com 17 jogadores novos hoje, fora os que já saíram. A gente chegou a ter mais de 25 jogadores trabalhando com a gente pela primeira vez e hoje tem 17. Estou falando pelos empréstimos aí de alguns jogadores que já aconteceram. Então foi chegando jogadores, Love, Urso, Manuel, que chegou um pouquinho depois, enfim. E esse conjunto vai um tempo mesmo, né? Então tá dando uma resposta legal, tá dando resultado daquilo que a gente trabalhou na Copa América. Sei que os jogos, treinos não foram bons, né? Muito consciente disso, mas eu sei que a gente trabalhou muito para aqui no momento, né? Então é algo que a gente precisa melhorar agora e vai ser minha busca, é acertar o gol, né? Nos nossos números aqui que a gente tem, contra o CSA foram 27 chutes a gol, 6 só acertando o gol, né? 27 finalizações acertando 6. Foram 13 contra 6 do Flamengo, só que a gente acertou só 3 no gol, né? Precisa melhorar essa pontaria, incomodar mais o goleiro adversário. Essa está sendo a nossa busca. Então, muito feliz, né? Não só eu, como a comissão toda, por essa resposta que o grupo tem dado.
O Bruno Mendes está de volta, traz a Série B do Campeonato Nacional.
O destaque agora, Andrezão, a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Cuiabá e Sport empataram em 1-1, o Curitiba venceu o São Bento 2-1, a Ponte Preta empatou com o Atlético Goianiense em 0-0, o Brasil de Pelotas perdeu em casa para o Paraná 1-0, o Figueirense empatou com Londrina 1-1, o Vitória da Bahia venceu o Criciúma por 2-0, já no sábado Oeste e Bragantino empataram em 0-0, o Vila Nova empatou com o América Mineiro em 1-1 em Goiânia, em Ribeirão Preto, Botafogo e Guarani ficaram no 0-0 e no Germano Krieger, em Ponta Grossa, o Operário venceu o CRB por 2-1. Bragantino é o líder com 20 pontos, em segundo a Ponte Preta 19 pontos, em terceiro o Paraná 19 pontos. Quarta colocação fechando o G4, o Atlético Goianiense com 18 pontos. Lá embaixo na zona de rebaixamento, temos a 17ª posição São Bento, 8 pontos. 18º Vitória, 7 pontos. A vice-lanterna é do Guarani, 6 pontos. A lanterna é do América Mineiro, que tem 6 pontos ganhos. O jogo abre nesta segunda-feira a 11ª rodada da Série B, na Ilha do Retiro, em Recife, 8 da noite, a bola rola para Sport Brasil de Pelotas.
Com um golaço de Marinho, o Santos surpreende, vence o Botafogo domingo pela manhã no Nilton Santos. Primeiro, o técnico do Peixe, Jorge Sampaoli, analisando a vitória do seu time.
O que busca o time é sempre protagonizar. Hemos encontrado uma... O ha encontrado el plantel una autoconfianza más allá de dificultades que tenga de proponer en cualquier lugar donde juega. Con 10 hombres el equipo tuvo muchas chances de poder ganarlo y ahí nunca renunció a la idea. Y después terminó ganando un partido muy difícil en una cancha muy compleja que nos pone contentos por la actualidad y nos tiene que tener atentos para lo que viene, que seguramente va a ser mucho más difícil que lo que pasó.
Por otro lado, las defensas del técnico do Botafogo, Eduardo Barroca.
Voy a sentar con los jugadores porque yo entendí que no andó bien. El torcedor do Botafogo no tiene que tener la menor duda que se a gente precisar tomar atitudes, a gente vai tomar atitudes, sejam elas de mudança de postura, mudança de forma de jogar, escolhas. Mas o principal, o torcedor tem que saber que eu sou o responsável por isso. Eu estou capitaneando isso. Tô trabalhando muito duro. Preciso ser justo com os jogadores. Os caras estão trabalhando firme, os caras estão se dedicando. E a gente precisa encontrar uma forma individual, coletiva, de conseguir transformar esse esforço, esses treinamentos, essa dedicação em vitórias. Como aconteceu, por exemplo, no primeiro ciclo, comparativo do primeiro tempo de hoje com o primeiro tempo do Fortaleza. Tava um jogo extremamente difícil contra o Fortaleza, um jogo duro, um jogo que saiu um pouco da nossa característica. O Fortaleza veio aqui, jogou muito bem, e eu falei que seria um jogo de detalhe. Ou a gente ganharia no detalhe, ou a gente perderia no detalhe, e que a gente teria que estar muito concentrado em tudo que envolvesse detalhe no segundo tempo. Contra o Fortaleza, a gente fez uma substituição, o Alex entrou bem no jogo, e numa jogada do Diego, o Alex fez o gol e a gente ganhou o jogo. E hoje, também, nosso adversário colocou um jogador. Esse jogador aí fez uma jogada individual que gerou a expulsão do Gilson. Me parece que nem falta foi, né? Depois ele fez a jogada individual, fez a jogada que ganhou o jogo pros caras. Eu preciso ter clareza para não fazer cobrança equivocada, não errar na mão e não perder o caminho de algo que a gente está construindo, que pode ser muito bom pro clube.
Sábado tivemos Grenal. Daqui a pouco você vai saber do Grenal. Antes, o Palmeiras foi derrotado pelo Ceará. O problema é que o Ceará entrou em campo achando que o Palmeiras ia botar um time alternativo, reserva, porque tem Libertadores no meio de semana. Aí o Palmeiras entrou com o time principal e perdeu o jogo por 2-0. Filipão e as explicações do Verdão.
Tem alguns detalhes que saíram dentro daquilo que a gente imaginava e aí outros não. Estamos nervosos no momento de fazer o nosso gol, estamos proporcionando ao adversário contra-ataques que não eram normal, mas uma série de situações que nós vamos ter que analisar para o jogo da Argentina. É isso que nós vamos fazer agora. E também dizer que o Ceará jogou muito bem, então não adianta só nós procurarmos os nossos defeitos e também não dar valorização ao Ceará, que jogou bem, né?
O meia do Ceará, Thiago Galhardo, analisa o jogo.
É uma vitória de superação total, né? Tivemos 20 dias para trabalhar forte, o Anderson colocar o que ele queria e tinha em prática, em mente. Começamos bem, tivemos um empate fora de casa, voltar para cá e enfrentar o Palmeiras, primeiro que pegou nós de surpresa, né? Para todos nós viria o time reserva, teoricamente, time C, né? Por ter um jogo importante, acho que na terça-feira, pela Libertadores. E eles acabaram vindo com titular, o que ainda qualifica ainda mais a nossa vitória, né? Mostra o respeito que eles tiveram pelo nosso time, pela nossa equipe. E feliz por a gente ter feito uma ótima partida. O Enes coloca, preza muito que, independente do resultado, né? Vitória, empate ou derrota, que a gente tem que correr mais com o adversário, se doar mais. Eu acho que isso tem acontecido e os resultados começaram a aparecer.
O Bruno Mendes volta para falar da Série C e também das semifinais. Já temos 4 garantidos para 2020 na Série D do Brasileiro para a Série C.
Olha, Andrezão, chegou a hora de destacar agora as Série C e D do Campeonato Brasileiro de Futebol. 13ª rodada da Série C. O Sampaio Corrêa, pelo Grupo A, venceu o Santa Cruz 1-0. O Globo bateu o Ferroviário 2-0. Botafogo da Paraíba e ABC ficaram no 1-1. O Confiança venceu Imperatriz por 3-1 e o Náutico bateu o Santa Cruz por 1-0. Confiança é líder do Grupo A, 24 pontos, e segundo Sampaio Corrêa, 24 pontos, e terceiro Ferroviário, 23, quarta colocação Náutico, 21 pontos. ABC e 13 correm risco de rebaixamento. Pelo Grupo B, tivemos Ipiranga e Remo 1-1, São José 3, Atlético Acreano 0, Boa Esporte 2, Juventude 0, Luverdense e Tombense ficaram no 0-0. Um jogo completo essa rodada nesta segunda-feira, 8 da noite, no Mangueirão, em Belém. Paysandu e Volta Redonda. O São José, líder do Grupo B, 22 pontos. E segundo, Juventude, 20 pontos. E terceiro, Volta Redonda, 19. Quarta colocação, Remo, 19 pontos. Luverdense e Atlético Acreano caminham aí para o rebaixamento. Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, tivemos a definição dos times que estarão na Série C em 2020 também, das semifinais. O Itabaiana venceu o Ituano 1-0, mas não levou. Isso porque perdeu o primeiro jogo 3-1. O Ituano carimbou o passaporte para o ano que vem. O Brusque venceu o Juazeirense da Bahia por 4-0 e conseguiu classificação, assim como a Jacuipense da Bahia, que venceu o Floresta por 1-0, primeiro jogo 2-2. Portanto, o time baiano está nas semifinais também na Série C do ano que vem. E o Manaus perdeu o primeiro jogo para o Caxias 1-0, mas venceu o segundo por 3-0 na Arena da Amazônia e está na Série C do ano que vem. As semifinais da Série D ficaram da seguinte forma: Ituano e Brusque, Jacuipense e Manaus. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse Bate-Bola Nacional.
Vasco vence Fluminense de virada. Técnico Vanderlei Luxemburgo analisa.
Adiantamos um pouco mais a marcação e fomos fazer as mudanças quando eu tinha até trabalhado elas durante a semana. Então acho que foi a vitória do Vasco da Gama, isso é algo assim, salientar, porque esse ambiente que nós tivemos hoje aqui é um ambiente do Vasco da Gama. Tem que ser torcida, uma equipe, incentivando a equipe, resultado adverso, torcedor chamando os jogadores para o jogo, os jogadores chamando o torcedor para dentro do campo. Então esse é o Vasco que todo mundo quer ver, um Vasco curioso, um Vasco determinado, né?
Atacante Pedro, que fez o gol do Fluminense, fala do jogo.
Foi um jogo muito atípico, né? Com dois a menos é até difícil de jogar. Como eu falei, não é desculpa, sei que precisa evoluir. Temos que ter a cabeça boa, o time se fortalecer ainda mais e vencer mais. Não precisamos vencer, porque time grande do Fluminense não pode ficar tanto tempo sem vencer no Brasileiro. Claro que a gente tem que abrir o olho, né? Mas, como eu falei, eu confio muito nessa equipe. Estamos fazendo um bom trabalho, mas a vitória não está vindo. Temos que melhorar, ter concentração nos jogos e buscar vencer, que esse é o papel do Fluminense no campeonato.
Logo mais, o São Paulo enfrenta a Chapecoense. Técnico da Chape, Ney Franco, analisa o São Paulo e o jogo.
São Paulo é uma equipe, se você olha o elenco de São Paulo, né, é uma equipe muito experimentada, com jogadores rodados, né, embora tenha jogadores novos como o Anthony, né, o próprio Raniel, são jogadores jovens, mas é uma equipe muito experiente, né? Entre essa experiência, até o Reinaldo já passou por aqui, o Hernandes, o Aboleda, e o Tietê, que é embora novo, mas já é um jogador rodado. E tem uma comissão técnica, né, no Cuca, uma comissão bem experiente, né?
Vamos destacar agora o Grenal, que terminou empatado em 1-1, com a palavra o técnico do Inter, Odair Helman.
Nós fizemos o gol, criamos a oportunidade de fazer o segundo. Fomos melhor, o Grêmio praticamente não concluiu o gol no primeiro tempo, aliás, nem no segundo, só concluiu com o cruzamento com o gol de cabeça do Luan, mas que no segundo tempo nós tivemos algumas dificuldades, e aí acabou, nós não conseguimos manter aquela mesma pressão, aquela mesma intensidade que tínhamos no primeiro tempo, onde tivemos todo o domínio. Então essa foi a opção desse jogo.
Agora é a vez de ouvir o técnico do Grêmio. Você vai ver, cada um defende o seu, né? Agora é o Renato Gaúcho.
O jogo foi praticamente dois tempos, né? O Internacional teve um pouquinho melhor que o Grêmio no primeiro tempo. No segundo tempo, na minha opinião, o Grêmio esteve melhor. Conseguimos o gol de empate, criamos alguma coisa a mais. Acredito que se tivesse mais alguns minutos, o Grêmio poderia chegar à vitória. O Grêmio apegado, disputado. O Grêmio propondo o jogo desde o início do jogo, buscando o gol, buscando a vitória. Mas o Grenal é assim mesmo, um Grenal de dois tempos.
Nacional, a mais querida do Brasil. André Luiz Mendes.
Agradecendo sempre o carinho e a sua atenção aqui no Microfonaço do Brasil, no som da Nacional. FM Nacional 96,1 segue com a sua programação musical. Teremos na Amazônia Beth Begonha comandando tarde. Em conexão Rio, Brasília e São Paulo, Luciano Barroso comanda ao lado de Anchieta Filho e Dáuria Gramático. Mais uma edição do Tarde Nacional. O Bate-Bola volta logo mais às 18h40 com o comando do Bruno Mendes na Rádio do Brasil. Tchau, tchau, galera.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Bate, bola nacional. As notícias do esporte. Bate, bola nacional.